Oswaldo, primeiro gostaria de agradecer você, né, pelo espaço que você sempre nos dá aqui na rádio para conversar diretamente com a população da nossa cidade, da nossa região. É um prazer estar aqui falando com vocês. Então, Oswaldo, primeiro eu gostaria de destacar a atuação da nossa universidade em relação ao Covid-19. Eu vejo que a nossa universidade ela conseguiu mostrar a sua importância cada vez maior aqui para a nossa região e sempre no sentido de colaboração com a nossa população. Então, nós sabemos que estamos vivendo um momento muito difícil, né? A Covid-19 certamente ela deixou marcas e vai deixar, né, durante muito tempo ainda na nossa população. Isso porque, obviamente, a gente tem sentido um abalo, né, psicológico de todos vivendo esse momento difícil, seja pelo medo da contaminação, seja pelo medo também da perda de entes queridos, ou, né, de todo o comportamento, a mudança de comportamento que nós tivemos que ter. Então, a UEMP, em parceria com a Fundação Araucária e em parceria com a Secretaria de Saúde, né, do Estado do Paraná, a gente conseguiu ampliar aquele atendimento psicológico que a gente já tem para a comunidade, para os próprios estudantes da nossa universidade. Nós temos um projeto que é aqui tocado pela nossa professora Simone, que eu já agradeço a presença, né, que gentilmente se dispôs a me acompanhar hoje para a gente conversar um pouco sobre isso, mas é o núcleo nosso de atendimento social e psicológico dentro da universidade, que ele atua ali junto dos nossos estudantes no atendimento psicológico principalmente. Mas agora em parceria então com a Fundação Araucária e com a CESA, nós conseguimos ampliação disso e nós estamos disponibilizando o atendimento psicológico agora aos servidores da UEMP. Esse atendimento ele será individualizado, as inscrições estão abertas, né? Então, acessando o site da nossa universidade, os nossos servidores conseguem então agora o agendamento para esse atendimento psicológico. E nós temos também 3 grupos que nós pretendemos formar, Oswaldo, que é muito interessante porque é voltado para a população das nossas cidades. E aqui nós temos então 3 grupos que eu quero trazer e destacar, que é o grupo de apoio psicológico às gestantes e puérperas. Nós temos também um grupo de apoio psicológico aos servidores da saúde e um grupo de apoio psicológico aos cuidadores de idosos. Então veja, esses 3 grupos de apoio, eles vão funcionar em atendimento à comunidade externa, tá? Então não, esse não é voltado aos servidores da nossa universidade, em sim à nossa comunidade. E por que, né, nós pensamos nisso? Porque a universidade sente que ela tem como apoiar, fazer mais ainda do que ela já está fazendo para auxiliar na passagem por esse período tão difícil que está marcando uma era dentro das nossas vidas. E a universidade, então, ela consegue e vai conseguir esse apoio psicológico. Veja, esses 3 grupos são grupos que estão desafiados, né? Um grupo de apoio psicológico aos cuidadores de idosos, ele visa atender essas pessoas que cuidam dessa parcela que está extremamente desafiada nesse período do Covid, né?
Depois de todos os desafios da vida também, né?
Tem isso. Obviamente os desafios da vida e que a carga de vida vem nos atribuindo, né? Acabei de comentar agora com a professora Simone que depois dos 40, estou falando de um grupo muito jovem ainda, mas depois dos 40 a gente começa a sentir o acúmulo do tempo, né? E isso vai exponencialmente ao longo da vida, certamente. E esse grupo de cuidadores, então, eles obviamente que sempre precisam de um apoio, mas nesse momento em que a gente sabe que a Covid-19 acomete essa população num índice muito maior, Então é um grupo que certamente merece um atendimento especial e a nossa universidade se predispõe então a ajudar a nossa comunidade. O grupo de apoio psicológico aos servidores da saúde. Aí então, Oswaldo, certamente todo mundo já reconhece a importância, né?
Sim.
Porque tem sido os profissionais em que a gente confia neste momento, tem sido aqueles profissionais que nos dão a segurança de continuar vivendo, né, nesse período tão conturbado, mas então a universidade ela se predispôs também a formar esse grupo para que a gente consiga rodas de conversas de atendimento psicológico aí em grupo, tá? E as inscrições também estão abertas para esse grupo. E aqui as gestantes e puérperas. Puérperas são aquelas mulheres que estão ali, que acabaram de ter nenê, de dar à luz, né? Então, nós temos esse grupo também de apoio psicológico às gestantes e puérperas que vai trazer certamente mais qualidade de vida para essa porcentagem da população que a universidade vai conseguir atender e fazer a diferença.
Bom, professora Simone, esse atendimento, a gente parte agora para a professora Simone, é mais detalhado. Por exemplo, puéperas, ela já tem aquele problema psicológico de ter a criança. Aí eu não imaginava, que principalmente as marinheiras de primeira viagem, como diz o ditado, né? Eu não tinha imaginado como era ter um filho, aquela criança chorando o dia inteiro, a criança com dor aqui, com dor ali. E aí já começa a vir a ansiedade, já começa a vir aquela assim, da depressão pós-parto. E junta tudo com essa coisa que a gente está vendo aí da pandemia. Eu acho que é o grupo mais, além dele e o grupo das pessoas que trabalham com a saúde, é o grupo mais difícil, né? Bom dia.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia, ouvintes. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui divulgando nossos projetos. Esse grupo de apoio é um grupo de apoio para escuta e acolhimento. Então, todos esses problemas que advêm da maternidade, eles serão tratados neste grupo, né? E também, só complementando o que o professor Fabiano falou, que é importante em relação ao grupo de idosos.
Sim.
De apoio, né, ao cuidador de idoso. Esse cuidador, ele é o formal e o informal. Esse grupo, ele pode ser disponibilizado, ele está sendo disponibilizado para o cuidador informal também. E quem que é o cuidador informal? Normalmente, é alguém da família, né, que está cuidando daquele idoso. E que, às vezes, também é idoso, né? Então, a importância desses grupos é atender essa parcela que possivelmente está vulnerável neste momento da pandemia.
E como é que as faz para as pessoas, por exemplo, as puérperas grávidas, esse pessoal que é cuidador, esse pessoal da saúde, já tem como vocês fazerem isso, né? Já tem um cadastro, aquela coisa toda. E esses demais, como é que fazem para poder participar desse trabalho?
As inscrições estão abertas. Tem disponível no site da UEMP, lá na primeira página da UEMP, já está disponível para você acessar, né, grupo de apoio psicológico, na primeira página. Também temos também o Instagram e o Facebook da PROEC, proec@uemp, e também no NECOVID. O NECOVID é um grupo que a gente tem, que participa desse grupo, são professores e alunos e profissionais da saúde, né, o NECOVID. E tem o Facebook também e o Instagram. Então, nestes três espaços é possível encontrar o link, né, para fazer inscrições para esses grupos.
Agora, principalmente, já é parte do lado mais do idoso, que a gente sabe que aqueles cuidadores têm menos conhecimento nessa área. Tem algum lugar, ponto físico, assim ou não?
De início, não. O que a gente tem pedido é auxílio dos municípios, da saúde, né, do serviço de saúde dos municípios. Os PSF, para que leve essa informação até o município, pode ser uma videochamada, pode ser por uma videochamada esse atendimento. E que a gente tem divulgado isso para as secretarias de saúde, para que elas nos ajudem também, né, na divulgação, para que leve a informação...
Que elas estão mais próximas do cidadão, né?
Para que leve essa informação deste atendimento para a população.
Agora, além disso, a gente agora parte para o outro lado, que é o caso da chegada das aulas híbridas, que deve acontecer também. E esse trabalho psicológico nesse sentido, como é que vai ser esse trabalho, professor? Mesmo porque o pessoal vai voltar com gás todo, né?
Veja, Oswaldo, nós temos agora a organização, né, de um retorno. Você sabe que a UEMP, ela não parou, né? A gente parou ali naquele momento de março do ano passado, quando tudo foi deflagrado na nossa sociedade. Mas logo depois, um mês e 15 dias depois, a nossa universidade, ela voltou com aulas online. E obviamente que vocês já devem se preocupar e pensar, mas como tem acontecido então as aulas práticas, principalmente o que fica mais visível para a gente, são as aulas práticas da área da saúde, né? Porque se você pensar ali num dentista sendo formado, em um enfermeiro, um fisioterapeuta, é claro que eles têm que ter, ao longo do período de formação, um contato com os pacientes, né? Então, a universidade, durante o ano de 2020, nós tivemos todo o adiantamento das aulas teóricas e também aquele conteúdo teórico das aulas práticas tratado ao longo do ano de 2020. Agora, para esses cursos, né, especificamente da área da saúde, ou até mesmo a medicina veterinária, que também pode ser interpretada como curso da saúde, né? Se você olha para esses cursos, a gente tem agora uma necessidade de um retorno presencial em relação ao término das aulas práticas. Para isso, houve uma autorização, né, do governo do estado, ano passado, especificamente para os últimos anos dos cursos da área da saúde. Então, por exemplo, o curso de enfermagem, no dia 18 de dezembro do ano passado, nós fizemos a colação de grau online daquela turma, porque houve autorização e um controle muito rígido da presença desses alunos com materiais de EPIs, né, tudo voltado para o conforto desses alunos e a segurança desse retorno.
E a necessidade também de colocá-los no mercado de trabalho.
Exatamente. Né? É um grupo de profissionais que estava, né, ainda está sofrendo baixas por ser um profissional de enfrentamento primeiro da Covid-19. Então, a gente sentia a necessidade e a contribuição mesmo, a responsabilidade de lançar esses profissionais no mercado de trabalho em substituição, né, obviamente, a essas baixas que nós temos, infelizmente, tido ao longo dessa pandemia. Então, a universidade, com muita responsabilidade, ela tem pensado nesse retorno. Amanhã, sexta-feira, é um dia de uma reunião bastante importante na universidade, entre todos os coordenadores de curso, diretores de centro, para a gente afinar esse retorno, sabe? É óbvio que eu não estou falando de um retorno total, né? Nós estamos falando especificamente daquilo que é estritamente necessário de conteúdo prático, que a gente consiga conversar, consiga acordar um retorno seguro desses nossos estudantes. Mas eu não estou aqui, Oswaldo, falando de um retorno total, tá
mesmo
certo?
Porque a gente colocar, né? A gente falar uma escola, ela é até, as suas dimensões físicas são, dá para você controlar. Agora, a universidade é difícil, né?
É.
Vê a extensão nossa, que são 60 alqueires, como é que você vai controlar todos os prédios? É uma situação difícil, Jacarezinho, Cornélio Procópio. Essa é a preocupação. Como é que vocês vão fazer para essa forma híbrida aí? Porque vão ter a presença do aluno, né?
Tem uma torneira em cada campo.
Nós preparamos, né? Nós não estamos ainda falando desse retorno total. Por quê? Nós temos 60% dos nossos cursos noturno. E esse curso noturno, ele traz, o aluno se desloca das cidades vizinhas para as nossas cidades, Cornélio Procópio, Bandeirantes e Jacarezinho. E eles vêm em ônibus coletivos e muitas vezes, Oswaldo, algo que a gente ainda nem tinha parado para pensar antes da pandemia, mas às vezes o próprio transporte que transporta o aluno de dia, ele transporta pacientes para outras cidades.
Com certeza.
Então veja que nós estamos com muita responsabilidade pensando em tudo. Para isso, um próprio edital nosso selecionou enfermeiros para cada campus para que a gente possa aferir a temperatura, obviamente pensar no distanciamento social, pensar também no uso do álcool em gel, na desinfecção dos ambientes, enfim. Tudo isso vai ser pensado. Mas eu estou falando aqui especificamente para aqueles cursos que não conseguem terminar o ano letivo sem a presença. Porque aqueles que conseguem transformar o conteúdo prático em conteúdo teórico cognitivo, a gente vai fazer, priorizar, obviamente, esse ensino à distância que tem dado resultado na nossa universidade. A nossa universidade, e aqui eu não quero, obviamente, fazer comparações levianas, mas a nossa universidade, ela conseguiu atuar, mesmo que à distância, em todos os nossos cursos de graduação e na pós-graduação. Então, nenhum dos nossos cursos está parado. Estão acontecendo as aulas online de uma maneira que nos surpreendeu. A nossa própria capacidade de adaptação nos surpreendeu ao longo desse ano, Oswaldo.
Bom, pessoal, a gente é escravo do tempo, então vamos falar mais agora, só para a gente finalizar dessa parte. A semana que vem, depois dessa reunião, que obviamente que vai ter mais subsídio até para a gente falar sobre isso, né? A gente volta a se falar, né, trazendo aqui dentro da Operação Cidade mais detalhes dessa volta, de como será, como não será. Depois, porque não adianta, a gente vai falar sobre hipótese, né? Isso. Então é mais prático a gente deixar para a semana que vem, falar, só fechar para essa parte aí das inscrições que estão abertas para esse trabalho que vai ser desenvolvido a nível psicológico, professora e professor.
Aproveitar também, Oswaldo, para divulgar um workshop que nós teremos, que a UEMP irá oferecer agora dia 5. Né? Tá. As inscrições estão abertas. O workshop é voltado para profissional da educação física e fisioterapeuta. O tema do workshop é prescrição de exercício físico para paciente que teve Covid. Então, as inscrições estão abertas, o curso é online, gratuito e com certificado. Tá? E mais uma questão que eu gostaria muito de divulgar é o aplicativo que o Paraná dispõe. É o aplicativo Paraná Online. Né? Esse aplicativo está disponível para o sistema Android e iOS, né? E a partir dele fazer consulta tanto com o médico quanto com o psicólogo. E voltando aos projetos, então novamente, as inscrições estão abertas, tem na página da UEMP, tem também no Facebook e Instagram da PROEC e do Necovid. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição.
Professor, mais alguma coisa? E a semana que vem já está. Vamos voltar a semana que vem para poder falar, né, para detalhar aquilo que foi acontecendo nessa reunião, que deve acontecer para a volta às aulas.
Tá certo, Oswaldo. Vamos deixar um compromisso aqui de um retorno. Vou conversar com a professora Fátima, nossa reitora, que mandou um abraço a todos os ouvintes e a você também. Vamos tentar, né, agendar também com a nossa reitora, que a gente feche esse compromisso aqui. Eu não posso deixar de falar que as inscrições do vestibular da UEMP estão abertas. As inscrições, elas estão abertas até 10 de março. Esse ano, olha que diferente, Oswaldo. O nosso vestibular acontece em um único dia, que é dia 18 de abril. E aí, por que um único dia? Obviamente que a gente recebe alunos de todas as regiões do país, né? Então, nós vamos pensar em distanciamento, em segurança, um dia só para evitar ao máximo a aglomeração e conseguirmos, então, fazer esse nosso vestibular, que é tão importante para a nossa região, para os nossos estudantes aqui. Então, pai e mãe que estiver me ouvindo aí, fiquem atentos. As inscrições vestibular até 10 de março. Prova realizada em 18 de abril. Por último, Oswaldo, aqui, agradecendo a toda a Rádio Cabiúna, agradecendo a toda a nossa equipe da universidade, quero agradecer aqui ao professor Sgarbi, professor Ricardo, que são os nossos parceiros diretores aqui do campus Luiz Meneghel. Quero agradecer também aos cursos de saúde da UEMP, que tanto tem feito aqui para a nossa região. E como o tempo é curto, vou elencar um curso da nossa cidade extremamente importante para a gente, que é o curso de enfermagem, na pessoa da professora Emiliana, quem eu agradeço aqui, porque esses profissionais têm se dedicado dia e noite para que a gente possa passar melhor por esse período dessa pandemia. Tá certo, Oswaldo?